Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 2 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que anunciou que vai colocar aos poucos um recurso de tradução simultânea no mensageiro lá que tem no aplicativo. Ela vai usar o Google Tradutor para permitir, né, que motoristas e passageiros que não falem o mesmo idioma consigam conversar para combinar o jogo antes do início do trajeto. E aí, comentando a novidade, ela falou que está lançando já oficialmente, mas pode levar uns dias aí para aparecer para todo mundo. Já uma outra coisa que a Uber falou também que vai fazer no app é reformular um pouquinho aquela tela que mostra a informação do motorista, né, para ficar mais fácil de ver a foto, também a informação do carro. E ela disse também que logo logo vai tornar o aplicativo mais útil com informações para embarque e desembarque e também de navegação lá por estádios e lugares com muita entrada, muita saída, onde fica mais fácil lá de conseguir pegar o carro. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou uma pesquisa feita pela Panorama Mobile Time em parceria com a Opinion Box, que mapeou o mercado de mensageiros aí que a galera tá usando. Eles concluíram que o WhatsApp está instalado hoje em 99% dos telefones, né, de pessoas que têm mais de 16 anos aqui no país, e disseram também que 93% dessas pessoas usam o WhatsApp pelo menos uma vez por dia para se comunicar. Já no caso do Telegram, ele está instalado hoje em 27% de celulares, e isso, por sinal, né, de acordo com eles, é o dobro do que o Telegram tinha há um ano, com o último levantamento. Um outro dado interessante que eles identificaram é que 76% dos brasileiros conversaram já, né, com pelo menos uma marca ou empresa pelo WhatsApp, e caso você queira ver esse levantamento completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, a LG e a Motorola confirmaram que estão dando férias coletivas nas fábricas porque falta peça para fazer os produtos delas. Dia desses, a Motorola tinha pausado já a linha de produção, né, temporariamente, aí, porque as peças vindas da China estão em falta. E aí agora ela confirmou, né, junto com a LG também, que elas estão dando 10 dias de férias coletivas porque não tem o que fazer lá nas fábricas das empresas. Dia desses, eu até cheguei a comentar por aqui também, né, que a Samsung tinha tomado uma medida parecida, com 2 ou 3 dias aí de folga para o pessoal na fábrica de Campinas. Mas pelo menos por enquanto, até a gravação aqui desse episódio, a Samsung não voltou a falar sobre isso, então pelo menos parece, né, que a coisa está melhorando na fábrica dela. Em meio a isso tudo, o Procon daqui de São Paulo quer saber, né, se essa falta de peças em fábricas pode começar a afetar também o reparo de produtos. E aí, por conta disso, mandou notificações para Huawei, para Lenovo, LG, Panasonic, Samsung, sempre Toshiba e Sony, e deu até hoje para elas responderem. Agora, continuando com as notícias sobre o coronavírus, a Amazon falou que removeu já mais de 1 milhão de anúncios lá no site dela que estavam extorquindo ou mentindo pro pessoal, usando o vírus como desculpa. Um dos casos de produto que foi banido foi uma máscara daquela N95, né, que o pessoal que tá usando, que mais que triplicou de preço aí nos últimos dias, e a Amazon falou, né, que até pode ter um ajuste para cima, mas 3 vezes é muito, aí foi o abuso, tiraram do ar. Já umas outras coisas também que ela vem removendo são anúncios de produtos que falam, né, que curam, também evitam que a pessoa pegue o coronavírus, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o impacto do coronavírus, o governo da China baniu um joguinho chamado Plague Incorporated da App Store e de outras lojas aí de aplicativos. Esse jogo é um simulador de epidemia, né, que a pessoa tem que espalhar uma doença lá pelo mundo o mais rápido possível. E aí, por conta disso, o governo da China ordenou, né, o banimento do aplicativo e falou que ele tem conteúdo ilegal e por isso não pode ficar no ar. Aí, em resposta a isso, o estúdio que fez o jogo, né, falou que está tentando contatar o governo chinês para conseguir resolver a situação, mas pelo menos por enquanto, né, enquanto essa coisa não está resolvida, o jogo está banido, não tem nada que eles possam fazer em relação a isso. Recentemente, o Plague Inc. tinha voltado a virar notícia, né, porque teve um boom de downloads aí por causa do coronavírus, e quando ele voltou a fazer sucesso, quem faz o jogo falou que isso é só um jogo e não é para ser levado a sério aí, do contágio de verdade. Mas não teve jeito, né, foi banido mesmo assim. E por último, sobre o coronavírus, mas ainda falando de jogos, a organização da Game Developers Conference anunciou o adiamento da feira que estava marcada para daqui umas 2 semanas em São Francisco. Isso veio depois da Epic Games, da EA e Microsoft também, né, que provavelmente anunciou o Xbox novo terem cancelado a participação delas na feira. E aí, comentando essa decisão, a organização da GDC falou que vai anunciar daqui umas próximas semanas umas datas novas aí, mais pro final do ano. E já que eu citei o Xbox, deixa eu comentar que o diretor de programação do Xbox Live falou um pouquinho mais a respeito da próxima versão do console, que é o Xbox Series X. Dia desses, a própria Microsoft tinha comentado já, né, que o SSD dele vai contar com recurso que bem basicamente deixa o jogo meio suspenso lá em segundo plano, pausado para a pessoa conseguir voltar a jogar instantaneamente quando quiser reabrir o jogo. Mas agora o que rolou, né, foi que o executivo voltou a falar sobre esse recurso, que ele é mais interessante e mais completo do que parecia inicialmente. Isso porque ele explicou que esse sistema, né, vai funcionar também para quando a pessoa reiniciar o Xbox ou até desligar e ligar de novo. E essencialmente isso quer dizer, né, que a experiência toda é de conseguir acessar os jogos vai ficar um pouco mais rápido e mais eficiente. Ele falou também, sem dar muitos detalhes, né, sobre uma tecnologia que ele disse que é basicamente um ray tracing só que de áudio, o que teoricamente, né, dá uma sensação maior e mais convincente de imersão para os jogos do Xbox Series X. Aí, como ele só citou essa tecnologia, né, não explicou nada disso a fundo, resta agora esperar a Microsoft fazer o evento dela para anunciar o console, que ninguém sabe quando vai ser, né? Parecia que ia ser na GDC, mas não vai rolar por causa do coronavírus. Bom, e agora o assunto é o governo do Paquistão, que prometeu que vai revisar uma lei nova aí de censura na internet por conta de pressão das empresas de tecnologia. O que rola é que lá pro começo desse ano, o país colocou em prática uma lei que basicamente permite que o governo mande até 24 horas um site ou rede social tirar do ar qualquer conteúdo que o governo disser que é uma mentira ou então conteúdo inapropriado. E aí as punições previstas para caso a empresa não tire o conteúdo do ar variam de $3 milhões até o banimento lá da operação do país. Aí, além disso, assim como está rolando na Rússia, a lei obrigava também as empresas a colocarem servidores no país, né, armazenando lá as informações de cada usuário paquistanês, as empresas reclamaram sobre essa lei como um todo. O que aconteceu foi que empresas tipo Twitter, Facebook e Google ameaçaram ao mesmo tempo, né, sair do país, acabar toda a operação por lá, para deixar todo mundo meio no escuro, né, sem internet, sem tecnologia, e o governo achou melhor esperar um pouquinho, né, conversar para não deixar todo mundo na mão lá, por conta dessa lei. Então, com essa pressão, o governo voltou atrás, né, falou que vai revisar essas regras, as penalidades também, e o jeito certo é de implementar a coisa toda no país. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela homologou mais um modelo de fone de ouvido, né, junto à Anatel lá dos Estados Unidos, esse bem provavelmente Power Beats Pro, que foi encontrado no código do iOS no mês passado aí, pelo pessoal do 95 Mac. O documento que a Apple mandou para equivalente lá na Anatel dos Estados Unidos tem um desenho que é bem básico, né, sobre o fone de ouvido, que está no link aqui na descrição se você quiser dar uma espiada. E aí, segundo o pessoal do 95 Mac, parece que esse fone de ouvido vai contar com aquele recurso, né, que deixa a pessoa invocar a Siri só com o comando de voz lá, sem ter que apertar mais nada. E ainda sobre o mundo da Apple, no fim da semana passada, a Lady Gaga lançou o clipe novo dela para a música Stupid Love, que foi gravado lá só com o iPhone 11 Pro. Na verdade, com vários, né, não só com um. Aí, assim como aconteceu no ano passado com o clipe da Selena Gomez, a Apple está promovendo esse clipe como parte daquela campanha dela, né, do Clicada com o iPhone, e caso você queira dar mais piada no resultado, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, pintou no finalzinho da semana passada no site The Information uma matéria que comenta que a Apple deve lançar nesse ano ainda um teclado com touchpad lá para iPad Pro. A divulgação dessa notícia deu mais esperança ainda, né, para quem espera faz tempo aí por um suporte oficial a mouse no iPad. E recentemente, inclusive, né, no iOS 13 ou iPadOS, a Apple colocou um recurso meio parecido em acessibilidade para quem quiser usar o mouse. Então, hoje em dia, até dá, né, se você quiser, para usar um mouse Bluetooth até com cabo também com adaptador lá conectado no iPad, mas toda a dinâmica de uso dele trata esse input ainda como se fosse o dedo do usuário e não como um dispositivo apontador lá, como se fosse um mouse de verdade. Então, se a fonte de information estiver certa, né, pode ser que a atualização do iPadOS desse ano finalmente traga aí, facilite a vida, né, de quem sente falta de um touchpad para conseguir editar um texto, mexer de um jeito mais preciso também para compor fotos e coisa desse tipo. O que de quebra também, né, pode inclusive começar a indicar também uma mudança estratégica aí de como a Apple quer posicionar o iPad. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o programa no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!